Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Pauta da 23ª sessão ordinária do dia 6 de agosto de 2018. Expediente: leitura do Salmo 135 pelo vereador Cleonaldo.
Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque Sua misericórdia é eterna. Louvai, ó Deus dos deuses, porque Sua misericórdia é eterna. Louvai o Senhor dos senhores, porque Sua misericórdia é eterna. Só Ele operou maravilhas, prodígios, porque Sua misericórdia é eterna. Criou os céus com sabedoria, porque Sua misericórdia é eterna. Ele entendeu a terra sobre as águas, porque Sua misericórdia é eterna. Ele fez os grandes luminares, porque Sua misericórdia é eterna.
Inscrição em livro. Vereador Nelson Fernandes.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Vereador Júnior Federici.
Assuntos gerais.
Vereador Jacida Vale.
Peço dispensa, senhor presidente.
Vereador Fabiano do Povo.
Dispensa, senhor presidente.
Vereador Cleonaldo.
Assuntos gerais.
Vereador Marcos Vargas.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Vereador Eloy.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, senhor presidente.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da resposta das indicações.
Ofício 276/2018. Ipiranga do Norte, 17 de julho de 2018. Ofício, senhor presidente, Pedro Alessandro Alves do Nascimento, da Câmara Municipal do Vereador do Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Assunto: resposta das indicações 051-052/2018. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste informar que as indicações acima referidas são a seguir comentadas. Indicação 051/2018. Autores: Marcos Augusto, Pedro Alessandro, Cleonaldo Araújo e Nelson Júnior. Indica o excelentíssimo prefeito municipal, com copa da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a necessidade de colocar um portão eletrônico em construção de uma janela na Secretaria da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, conforme foco em anexo no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Gratos pela fundamental indicação, informamos que a mesma foi encaminhada à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte para conhecimento e providência. Indicação 052/2018. Autores: Eloy Cavazinho, Fabiano Arlindo e Jacir Lauriano. Indica o excelentíssimo prefeito municipal a necessidade de se providenciar ou construir uma garagem coberta para os veículos do Poder Executivo no município de Ipiranga do Norte. Agradecemos a presente indicatória, porém informamos que, em evidência as demais prioridades existentes em nosso município, a mesma não será atendida no corrente ano. Sem mais para o momento, aproveitamos para renovar os votos de apreço e consideração. Apreciadamente, Pedro Pavonato, prefeito municipal.
Não. Leitura da resposta de ofício.
Ofício 051/2018, Gabinete Secretário, Secretaria Municipal de Saúde, Ipiranga do Norte, Secretário Municipal de Saúde. Resposta à indicação 049/2018. Senhor Presidente Pedro Alessandro, a fim de primeiramente cumprimentá-lo, tenho por meio desse encaminhar a resposta à indicação 049/2018, com a autoria do senhor Cleonaldo Araújo França, na qual solicita a necessidade do ônibus de transporte de pacientes buscar os mesmos nos três postos de saúde, PSF1, PSF2 e PSM. Avaliando a situação, tal conduta poderá ser realizada e praticada por essa secretaria. Contudo, será necessário adiantar a saída do ônibus em 15 minutos para que não ocorra atraso nos atendimentos dos municípios vizinhos. Sendo assim, os veículos sairão às 5h45 em ponto da PSF2, seguindo para o PFF1 e posteriormente ao PFM. Saliento aos pacientes que deverão estar no local da saída respectivo antes das 5h45, em todos os pontos, para que não ocorra atraso ou perda de sua condução. Contudo, pedimos maior prazo para podermos nos organizar, bem como divulgar aos pacientes sobre os horários de saída, que tem previsão de início a partir do dia 1º de 2018. Por fim, se caso seja necessária, conveniente a essa secretaria, tais horários podem ser revistos, porém serão comunicados aos pacientes antecipadamente. Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos e agradeço a atenção dispensada. Sem mais, por momento, Rogério Leite, secretário municipal de saúde do Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Tem mais um ofício.
Tem mais um ofício?
Tem.
Ofício 272/2018. A excelentíssimo senhor presidente Pedro Alessandro Alves Nascimento, Câmara Municipal de Vereadores, Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Resposta do requerimento 003/2018. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, vimos por meio desse encaminhar a resposta ao requerimento 003/2018, da autoria do senhor Marcos Augusto, encontra-se em anexo à apuração realizada juntamente com o Departamento de Engenharia. Sem mais para o momento, aproveitamos para renovar os votos de apreço e consideração. Pedro Perronato, Prefeito Municipal. Departamento de Engenharia, levantamento de obras e execução em 2018. Obras, centro de eventos, valor R$547.575. Valor pago R$111.075. Realizado 20,29%, a realizar 79,71%. Prazo para conclusão, dia 9/8/2018. Pavimentação da Rua das Andorinhas, R$254.212. Valor pago, R$24.502. Realizado, 9,64%. A realizar, 90,36%. Prazo para conclusão, 27/7/2018. Ampliação do segundo laboratório da sala de leitura. Valor total, R$379.209. Valor pago, R$236.366. Realizada, 62,33%. A realizar, 37,67%. Prazos para conclusão, dia 16/1/2019. Construção do pórtico na entrada da cidade. Valor total, R$115.478. Valor pago, R$51.241. Realizado, 44,37%. A realizar, 55,63%. Prazos para construção, 22/10/2018. Construção da quadra coberta com vestiário. Valor total, R$442.631. Valor pago, R$76.093. Realizado, 17,19%. A realizar, 82,81%. Prazo para conclusão, dia 7/2/2019. Pavimentação da Rua das Rosas. Valor total, R$684.392. Valor pago, R$36.163. Realizado, 5,28%, a realizar, 94,72%. Prazo para conclusão, dia 24/9/2018.
Agora... Oi? Dia 13 de julho.
Leitura das correspondências.
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, deputado Eduardo Botelho e o deputado Wilson Santos, convidam Vossa Excelência a participar do primeiro seminário de transporte multimodal do Mato Grosso. Ferrovias, o Brasil passa por aqui. Data, dia 6/8/2018, horário, das 8 às 18 horas. Local, auditório, deputado Milton Figueiredo, nessa casa de leis.
Apresentação das indicações.
Indicação 057/2018, autor Eluir Cavazinho. Indicação 058/2018, autor Eluir Cavazinho. Indicação 059/2018, autor Eleonor Cavazzini.
Então, antes de passar a palavra conforme inscrição em livro, eu só gostaria de, para divulgar também, para esclarecer os presentes, aproveitando a oportunidade, porque hoje a gente está com a casa cheia, né? Um fato raro, infelizmente é um fato raro, que a maioria das sessões a gente fica praticamente só com os vereadores e servidores da casa, o que é de se lamentar, né? O colega aí, vereador Aparecido Cândido, foi vereador e sabe o quanto a falta da participação da sociedade na casa prejudica o bom trabalho do vereador, né? Porque se a Câmara estiver sempre cheia de pessoas, as cobranças que são feitas pelo vereador, ela teria uma força maior e era mais fácil se solucionar os problemas. Mas, infelizmente, a realidade não é de hoje, a realidade de sempre é que a maioria das vezes a sessão acontece com a Câmara praticamente vazia. Então, agradecer a presença de vocês que estão aqui hoje e aproveitar a oportunidade para divulgar essa resposta dessa indicação que foi encaminhada pelo secretário de Saúde. Era um pedido já de muito tempo e o vereador Cleonaldo fez uma indicação, foi aprovada por todos os vereadores, para que aquele ônibus que transporta os pacientes para Sorriso, para Sinop ou para outros municípios, que saía apenas do PSM, que é aquele posto de saúde do lado da prefeitura, agora vai fazer um roteiro maior. Então as pessoas que moravam no conjunto habitacional lá embaixo tinham que se deslocar até o PSM aqui perto da prefeitura para pegar o ônibus para ir para Sorriso ou para outras cidades. Agora não, agora o ônibus ele vai passar nos três postos de saúde. Então ele vai passar no PSF lá do conjunto habitacional, de lá ele passa no PSF 2, que é aqui perto do Correio, e depois ele finaliza pegando os pacientes na unidade básica de saúde do lado da prefeitura. Então eu acho que isso é uma coisa boa, facilita para os pacientes que têm um ponto de partida mais próximo de suas casas, e o único inconveniente de tudo isso é que vai ter que levantar um pouquinho mais cedo, porque por conta desse trajeto que o ônibus vai ter que fazer, ele vai precisar sair um pouquinho mais cedo. Mas eu acho que isso é uma coisa muito boa e a gente também precisa agradecer o secretário de saúde por ter acatado a nossa indicação. E que bom seria que, não todas, né, mas pelo menos a maioria das nossas indicações que são em benefício da sociedade, que são a maioria delas feitas, trazidas pela sociedade, que elas também fossem atendidas. Infelizmente, é uma minoria, né? Acho que não chega a 5% das indicações que são atendidas, mas essa foi atendida e eu preciso agradecer o secretário de saúde pela disponibilidade por ter atendido essa indicação. Então agora passamos a palavra conforme inscrição em livro e eu convido o vereador Nelson Fernandes.
Boa noite, senhor presidente. Em nome do senhor, cumprimento a mesa. Em nome do companheiro Júnior, cumprimento os demais vereadores. Em nome do vice-prefeito Lisandro, cumprimento os senhores presentes. Em nome da secretária Cláudia, cumprimento todas as mulheres aqui presentes. Senhor presidente, como o senhor falou na sua fala aí, só reforçar mais um pouco, hoje nos anima bastante em ver a casa cheia, nos prestigiando, voltando de um recesso. Eu acho que o povo está de parabéns, participaram, vieram aqui para ver e concluir seus direitos e deveres, que é participando aqui dessa Casa de Lei, onde eu acho que não vamos nem complementar e falar muita coisa, até porque depois vai ter a Cláudia e, de repente, o vice-prefeito está esclarecendo mais alguns fatos, que é das questão do projeto que vai estar entrando para aprovação aqui, não hoje, nesta noite, né, com a apresentação, mas em seguida vai ser votado. Mas eu queria aqui, senhor presidente, eu fiquei muito contente essa semana em estar dando uma volta na nossa cidade e, antes tarde do que nunca, mas aquela indicação que era as câmeras de segurança está começando a virar realidade, onde já estão implantando os postes na nossa cidade. Então a gente fica feliz, até porque é uma coisa que toda a sociedade almeja, que é ter a proteção em nossa cidade, até porque a gente está daqui a pouco aí à mercê, por estar muito perto de Sorriso, Lucas do Rio Verde, a gente pode estar tendo aqueles, como teve já no passado, aí, aqueles assaltos relâmpago aí ao nosso comércio. Então vai ser uma coisa que eu acho que veio na hora certa e que espero que o funcionamento dela traga muitos futuro à população de Piranga do Norte, até porque vai estar cobrindo aí 100% da cidade, porque são várias câmaras que vão estar sendo instaladas no nosso município. Então, queria desde já parabenizar o Poder Público e junto também a Energisa, que é a usina que também nos prestigiou com essa emenda para estar fazendo isso acontecer no nosso município. Também tivemos aí andando, vimos que estamos aí, como o Marquinhos leu aí, está se pavimentando mais duas, três ruas da nossa cidade. E isso é uma coisa que também traz muito para o nosso município e para a nossa população, que também tanto cobra, que é a poeira e mais algumas coisas que incomodam no nosso município. Então seria isso que eu teria para essa noite, senhor presidente, senhores vereadores, e mais uma vez parabenizar todos os presentes e dizer a vocês que sejam bem-vindos a esta casa, que ela é e sempre foi de todos os senhores e sempre está à disposição para que os senhores venham nos prestigiar e nos dar alegria em ver os senhores aqui nesta casa. Seria isso, muito obrigado.
Convido o vereador Júnior Federici.
Boa noite a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar os vereadores, em nome do presidente da casa, cumprimentar o vice-prefeito Lisandro Pereira, meu colega, meu vizinho, o vereador Aparecido Canto Pereira, a secretária Cláudia, se tem todos, nosso amigo Jair, que é um dos responsáveis, está trazendo de volta o nosso Rubem, juntamente com o apoio da Câmara Municipal e Prefeitura. Muito obrigado pela presença. Presidente, antes de quero agradecer também, como os colegas falaram, fico muito feliz de ver a casa cheia hoje. Eu venho aí, antes do recesso, vinha falando, eu, mais vereadores, mas eu bati muitas vezes na tecla, que a gente já vem da gestão passada, há 6 anos como vereador, e é muito triste você ficar falando para as paredes. E a casa vem há 2 meses, apenas só com um funcionário, 2 funcionários, e mais ninguém comparecendo. Então eu quero convocar, que não venha só hoje, venha mais vezes, prestigiar o seu vereador, cobrar. Nós estamos aqui pagos por vocês. Por vocês, como nos colocou aqui. Então nós precisamos que venha até essa casa, cobre nós, traga a demanda, porque se nós ficar falando só com as paredes, as coisas saem distorcidas na rua. Antes de falar de alguns assuntos, quero, vocês todos notaram, está faltando um vereador, vereador Estrada, nosso amigo. Ele está com os problemas de saúde, está no hospital.
Só o pessoal que está aí tem lugar para sentar aqui na frente ainda, tá?
Então a gente quer deixar nosso sentimento à família do vereador Estrada, está passando com dificuldade de saúde, está no hospital, está internado. Então por isso que ele não está presente hoje, tá bom? Mas se Deus quiser, na próxima segunda vai estar conosco aí. Então, comentar um pouquinho o motivo da casa estar cheia hoje, foi anunciado e a gente convocou a secretária Cláudia da Função Social para estar explicando, explanando para a sociedade que é uma coisa histórica em nosso município. As primeiras habitações do Ministério do Governo Federal, da minha casa e da minha vida, um projeto que é um sonho para muitos de piranguenses, de ter sua casa própria. E por que que eu quero falar isso essa noite? Que não é um projeto apenas da administração, e sim também de todos os vereadores. Nós tivemos várias audiências em Brasília, cobrando, reivindicando,
juntamente com o Pedro Ferronato, em Solino, em Cuiabá, tem que estar se humilhando lá para conversar com o superintendente. Nós corremos atrás. É isso que eu quero dizer para vocês. E agora o primeiro passo foi dado. População de Ipiranga. A prefeitura comprou a área. Para se ter as casinhas, a conjunto habitacional, tinha que comprar a área. Quero parabenizar a prefeitura por entender, nego, de comprar essa área urgente que foi comprada. Hoje já está na matrícula, escritura, está no nome do município. Foi comprado 11 hectares. Não sei se vai ser feito todos, aí não cabe a mim. Usar tudo para habitação, tem vários projetos também, a gente paga aluguel, então vai ser usado um pouco. Mas dizer assim, o prefeito entendeu, com a crise dessa, que passa o governo federal, nosso governo estado, onde não repassa dinheiro para a saúde, não repassa dinheiro para a educação, ele entendeu e trouxe o projeto dessa casa, e onde foi aprovado pelos vereadores, por todos, onde a gente comprou, fizemos uma dívida no banco do Sicredi para comprar essa área, para adquirir essas casinhas através da Caixa Econômica Federal. Então, eu queria explicar isso rapidamente para a sociedade entender de que forma deu muitos anos na batalhando para conseguir essas casas, Pedro. Até da gestão, quando o foi vereador lá há 8 anos atrás, né? Mas foi muito mais. E sempre batia na área. Não tinha área. Enfim, chegou o momento. Mas quero dizer à população que faz presente que os pedidos, hoje sentamos com a secretária aqui dentro da Câmara, tivemos uma reunião, quero agradecer ela por estar aqui hoje, vai apresentar, explicar, explanar para a sociedade. Mas nós, vereadores, cobramos uma coisa, que atende o nosso povo de Ipiranga, aquele que mora aqui no Ipiranga do Norte. Nós queremos que essas pessoas sejam atendidas às casas. Pessoas que têm um tipo que mora há 3 anos, há 2 anos, há 1 ano, às vezes tem pessoas que moram há 7 anos e não têm a sua casa. Nós não queremos, e aí a gente vai fazer nosso papel, fiscalizar, legislar, e com certeza o executivo quer isso. Que venha pessoas de Cuiabá, não quer que venha pessoas de Cuiabá, Sorriso, Muro, não. Lá já teve o seu projeto. Agora é o Ipiranga do Norte. Então a gente fez várias cobranças, mas uma dessas foi prioridade dessa Câmara, desses vereadores que estão lutando há muito tempo. Prioriza as pessoas de Ipiranga do Norte e as principais, as pessoas que não têm a sua casa própria. As que não têm, que moram de aluguel, o esposo trabalha na fazenda, a esposa trabalha na cidade, ou já não tem uma fábrica para botar as mulheres trabalhar, fábrica de ração, nós estamos lutando muito para isso. Trazer uma fábrica de ração, uma fábrica de uma granja, que seja, presidente. E aí, eu estou lutando muito nisso, né? Trazer essas empresas, mas hoje elas não querem vir. Sabe o que elas falam para nós? Eu prefiro ficar na BR-163, pertinho, longe. Eles não querem sair do eixo da BR-163. Então, nós temos muita dificuldade hoje de trazer uma fábrica para o Ipiranga do Norte. Mas com certeza vocês vão estar fazendo inscrições, ela vai estar explicando certinho como vai ser o passo a passo. Mas eu quis falar isso aí, que isso é um sonho que vai ser realizado, eu tenho certeza. Agora, não vai ser daqui um ano que essas casas vão ficar prontas, ou daqui um ano e meio, não sei, pode ser menos, pode ser mais. Quero que vocês entendam. Por isso que nós convocamos vocês aqui hoje. Tá? Quero dizer, presidente, vem presente lá representando a Câmara Municipal. Na Urquidas, sábado, o vereador Cláudio, o vereador Martins, pede parabéns ao secretário da Educação, Cultura e Esporte, à sua equipe, seus professores. Belíssimo evento, né, nego? Belíssimo evento, lotado o ginásio. E quero aqui, nego, vamos fazer um projeto junto com a Câmara e o Executivo, vamos levar até os senadores, deputados federais, vamos solicitar um ginásio grande. Ginásio maior. Hoje nossa população é carente, gosta de participar, gosta do esporte, e aí nosso povo fica de pé. Nosso povo não cabe mais. Então vamos solicitar, vamos fazer um projeto e vamos estar levando a Brasília, se Deus quiser, ano que vem, no outro, e a gente consiga alguma coisa. Porque construir com dinheiro do município é pouco. É uma obra grande. Né? Já temos ali que está parado com dinheiro.
Vereador, um minuto se concluir, tá?
Tá bom. Então era isso, eu queria deixar esses comentários, e mais uma vez agradecer a população que está aqui presente. E também, presidente, aproveitar que a casa está cheia, vai estar vindo para casa daqui a uma semana, acho que semana que vem, o projeto dos maquinários, onde hoje o maquinário não está prestando um serviço para a sociedade, porque precisa ver uma ordem de um promotor, precisa passar um projeto de lei, onde vai virar uma taxa, vai cobrar, e aí eu vou voltar todo cidadão para que venha para essa casa. Vai ser feita uma audiência pública. Vamos discutir, vamos debater. É vocês que vão pagar o valor de uma carga de terra, do serviço. Então, quero aproveitar que está cheia. A gente vai anunciar nas redes sociais e o Poder Executivo vai fazer isso também. Tá? O mais era todos. Boa noite, meu. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Até mais.
Convido o vereador Cleonardo.
Boa noite. Um novo colega, em nome do meu amigo Fabiano, cumprimento aos demais colegas. Em nome da Karine, cumprimento todas as mulheres. Em nome do nosso amigo Dejaí, que sempre está com nós aqui, cumprimento os homens. Duas questões que eu quero comentar hoje, senhor presidente. É sobre a indicação que foi feita, e quero agradecer ao secretário e à administração por ter ouvido. Porque eu recebi várias ligações de pessoal que perdia o ônibus para ir para Sinop, para Sorriso, porque quando chegava lá no posto, 5 minutos, o ônibus já tinha ido. Então eles me ligavam, era de madrugada, e aí a gente tem que atender. Então eu fiz essa indicação, graças a Deus, na sua ouvida, o vereador José também o tinha feito, mas não tinha sido ouvido, graças a Deus agora foi. Então quem tem a ganhar é só o povo. Por quê? Porque o povo é administração, porque todas essas consultas que vai ser feito lá fora é pago. Então, se você perde uma consulta por causa de 5, 10 minutos, a consulta lá vai ter que ser paga. Então, você, o município vai ter que pagar a consulta, você perdeu a consulta, e aí todo mundo perde. Então, com esse agora, vai ficar bom, porque vai passar nos 3 pontos, vai ser avisado. Então, vai ser foi uma ótima oportunidade dele fazer isso. Eu espero que sempre que nós, eu digo nós 9, mandar uma indicação, que seja ouvido, como você comentou, 5% é muito pouco pelas nossas indicações. E nós, tudo que nós indica, nós aqui, para a administração, é o que o povo pede para nós. Mas infelizmente nem tudo dá para se fazer, eu entendo. E outra coisa é sobre habitação. Hoje eu quero parabenizar cada um de vocês que está aqui hoje, essa noite. Porque todo esse povo que está aqui é um povo que nós sabemos que está necessitado, que todos pagam aluguel. E é uma briga que meus colegas já falaram, que ela já vem de muitos anos. E graças a Deus, esse ano nós tivemos a sorte e o entendimento da administração de comprar essa área. Então, eu vejo que a partir de agora foi dado 2 passos, vereador. Comprou a área e agora vai ser feita a inscrição. Então, o município começou a alavancar nesse sentido. E eu fico muito feliz por isso, que é lá também onde foi comprada essa área, 11 hectares. Eu calculo mais ou menos, que a secretária vai divulgar para vocês, vai sair da média de 400 casas. Então, eu creio que a população do Ipiranga, a partir de 2019, 2020, que nós não temos prazo para ser dado essas casas, aliás, que vai ser comprada, mas a gente fala que vai ser uma coisa boa para todo mundo. Então, eu vejo aqui que aqui não tem 200 pessoas. Então, se vai ter 400 casas, vai ser um número bom de pessoas que vai sair do aluguel. Tá? Outra coisa também que eu quero deixar bem claro, eu ouvi uns comentários em redes sociais do pessoal aí, porque muitas vezes não procura entendimento, não procura ligar para a gente para saber, falando que era só os povos de fazenda que iam ganhar essas casas. Não. A maioria do povo de fazenda mora dentro do Ipiranga. Eles trabalham nas fazendas, mas moram dentro do Ipiranga pagando aluguel. Ah, porque vai ser feito um cadastro só pelas fazendas, não sei o quê. Não, não existe isso. O cadastro vai ser feito tudo aqui dentro. Vai ser feito mutirão para isso. E depois que acabar o mutirão, vai ser continuado fazendo. A pastora ali, a nossa secretária, vai divulgar melhor para vocês. E peço para cada um de vocês, qualquer dúvida, tire com ela ali, tá? Para amanhã vocês terem como alguém falar um trem distorcido, vocês falar não. Não é assim. É isso aí que eu quero que cada um entenda. Que não é nós, vereador, que
vai dar. Boa tarde, vereador.
Não. Tá, sim.
Gostaria de agradecer a população presente aqui. E conforme o vereador Clonal está explanando aqui, essas casas não é casa dada. É casa que vai ser financiada, vai ser feito o cadastro, vai ser feito o levantamento de comprovante de renda, zero-elite. Vai ter uma construtora que vai fazer esse financiamento. Não é o vereador que indica ninguém para ganhar a casa, não é prefeito, não é vice, né? Deixar bem claro que isso aqui não vai ter nada de político por trás. Vai ser uma coisa feita legalzinho e todas as pessoas que preencher os requisitos vai poder estar adquirindo a casa, né? A importância do vereador foi fazer o projeto para se comprar a área, para se ter o local para se fazer a habitação. Mas já deixar bem claro a toda a população presente aqui que não tem político nenhum aqui que vai dar casa para ninguém não, e nem indicar. Vai ser feito o cadastro junto com a pastora, junto com o CRAS, para se fazer as fichas de inscrições para a consultora. Deixar bem certo a população, porque às vezes muita gente fala assim, ah, fulano indicou lá e ganhou, ciclano indicou, não, vamos deixar bem claro que vai ser de acordo com a renda de cada um, com o nome limpo, com os requisitos que vai preencher a ficha, viu gente? Tá bom? Obrigado, vereador.
Eu estava acabando de falar. E outra coisa também, não é porque a pessoa ganha 5 mil reais que não vai poder fazer o cadastro. Ele vai poder fazer o cadastro. Só que a prioridade, e nós vamos fiscalizar, eu faço parte e o vereador Jaci, aqui nós da casa aqui, é nós e o vereador Fabiano é o suplente. E nós vamos estar fiscalizando. Por quê? Não tem, nós não vamos falar assim, ah, o cara que tem 5 mil, ele ganha 5 mil reais, ele vai ganhar a casa e eu não vou ganhar. Não, nós vamos fiscalizar. Por quê? Nesse sentido. Prioridade é pessoa que ganha mais baixo, entendeu? Prioridade. Não queremos dizer que ninguém, quem ganha 5 mil, ganha 4 mil, não vai ter também, porque vai ser, que o vereador acabou de explanar aqui, como vai ser feito, é um cadastro e a pessoa vai estar com o nome limpo, vai passar, vai estar dentro da lei ali do jeito que é para ser, pode ganhar também, mas a expectativa e o que nós vamos fiscalizar é priorizar as pessoas de baixa renda, tá? Então é isso. Quero agradecer aqui a todos. Muito obrigado.
Convido o vereador Marcos Vargas.
Boa noite a todos. Boa noite, meu amigo vereador Eloir. Cumprimento todos os vereadores. Em nome de Jair, cumprimento todos os presentes aqui. Em nome do nosso vice-prefeito, senhor Lisandro Ferreira, muito grato pela presença hoje. A gente se sente muito feliz com a casa cheia. Tomara que continue assim, né? Para a gente poder ter essa força aí para brigar. Bom, alguns colegas falar sobre habitação, só quero lembrar uma coisa assim, vamos pensar. De agora para frente também, vamos colocar mais um probleminha aí pro executivo, para os prefeitos, é questão de empregos também no Ipiranga, né? Não adianta nós pensarmos em muitas casas, fazer casas, e crescer do emprego, um terreno aí, que a gente tem vários amigos já pediram, cobraram a questão de uma área pública, ou uma área que seja comprada para construção, de uma área industrial, que hoje nós no Ipiranga nós não temos. Nós temos que se juntar, temos que fazer uma parceria aí, os vereadores, o Poder Executivo, sentar, pensar num plano para a gente correr atrás dessa parte agora. Conseguimos essa área da habitação, agora já vai na parte da inscrição, aí agora já está com o pessoal da Secretaria de Ação Social, agora nós começamos, temos que começar a outra parte. Eu acho que temos que começar agora a parte de correr atrás de emprego para o pessoal de Ipiranga que estão precisando. E você vê aí a maioria do pessoal nas redes sociais pedindo, solicitando, uma que é uma diária, que é um serviço. Então, é um problema sério que nós estamos tendo no Ipiranga hoje, que é emprego. E hoje a maioria é só o pessoal das fazendas. O município, aqui dentro da sede, o pessoal trabalha na prefeitura, cooperativa, alguns mercados que temos. Então, nós temos que começar a pensar em ampliar aí, ter uma área aí de um industrial para conseguir trazer uma pequena empresa, também não vamos sonhar em trazer uma empresa grande que é complicado. Nós temos que trazer um pequeno frigorífico. Eu estive visitando uma cidade esses dias, Nova Marilândia, uma cidade de 3 mil habitantes. Lá tem uma usina de etanol, uma usina de biodiesel. Lá tem um laxinho, lá tem um frigorífico, lá tem vários aviários. E a cidade é 3 mil habitantes, ou seja, a metade que nós temos no Ipiranga. Então, acho que a gente tem que correr atrás também dessa parte de emprego. Então, a gente agora vamos começar a partir para esse lado. E tem também, senhor presidente, mudando agora a questão da resposta do requerimento que nós fizemos sobre as obras. Hoje, novamente, eu fiz um outro requerimento, porque a resposta que veio não foi todo de contento, porque só veio a data, valores, o que está sendo feito, o que falta fazer. A gente quer saber qual a empresa que está fazendo, quantos aditivos já teve nesses contratos, o porquê está sendo feito tanto aditivo nesse contrato, porque tem obras aí que é desde a outra legislatura passada do seu lei, então hoje não foi terminada. Então a gente tem que começar a colocar um ponto final nisso daí, que se está tendo vários aditivos, a gente precisa saber o porquê que essas empresas continuam vindo e continuam entrando no nosso município, né? Se tem alguma maneira de ser barrado ou não. Então a gente tem que pensar para essas obras não ficar aqui. O vereador é cobrado, o executivo é cobrado, o engenheiro é cobrado e as respostas ficam sempre vai passando e não tem uma conclusão final dessas obras. Então, hoje eu voltei novamente com o requerimento pedindo explicações melhores sobre essas obras. E não vai seria isso, senhor presidente, né? Aproveitar que hoje a casa está cheia, a pastora Cláudia tem aí para explanar, para falar a parte dela aí. Então a gente vai deixar aí para ela terminar e continuar explicando para todos como que vai ser as casas aí. E esperamos que dê certo. Estamos torcendo, porque na realidade uma pessoa, quando você tem um lar e você tem para onde você retornar no seu final do seu dia, sempre aquela preocupação no final do mês do aluguel, vai ter um financiamento, igual nós falamos. Só que daí você vai estar pagando o que é seu. Senão você mora 10 anos de aluguel, você paga R$500 por mês, e daqui 10 anos o dono da casa chega e fala, meu amigo, tchau, e você tem que ir embora. E daí aqueles 10 anos que você gastou ali, foi embora e você não teve retorno. Então, eu espero mesmo realmente que isso dê certo, que Deus abençoe e que todos consigam o seu lar. Muito obrigado.
Convido o vereador Luiz.
Boa noite, senhor presidente, as notas para os vereadores, a população aqui presente, em nome da linha que quero cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, em nome do ex-vereador que está aí presente, seu aparecido, cumprimento a todos os homens aí presentes e também aos funcionários dessa casa. Senhor presidente, sou hoje nessa tribuna para pedir aprovação de 3 indicações que estão entrando nessa casa hoje. Uma das indicações é para que seja feito o término dos meios fios do Vale dos Pássaros, onde foi feita a pavimentação asfáltica no ano passado e ainda não foi feito meio fio daquele bairro. E a chuvarada está chegando aí, e a gente sabe que com a chuvarada vai acabar afetando a base do asfalto para a. Então, quero pedir aqui ao Poder Executivo que tome providências o quanto antes e faça esses meios lá no bairro dos Pássaros, senhor presidente. Porque não adianta a gente estar fazendo aí mais 2, 3 ruas do asfalto e está deixando para trás uma coisa estragando lá e está indo para ser feita. Então, eu acredito que os trabalhos têm que começar aí e tendo a finalização para que não fique estragando o que já foi feito, que é o dinheiro, senão ficava ainda jogado fora aí. A outra indicação, senhor presidente, que eu estou fazendo para a Secretaria de Obras, a necessidade de cascalhar a estrada que liga a Fazenda Manizinho, em trocamento lá da Bracharia, da Fazenda Vale, onde eu tive andando nessa estrada nesta semana, e realmente ali tem pontos muito críticos ali, e o movimento está muito grande de caminhões também. E precisa ser recuperada aquela estrada, que é a estrada que liga também Ipiranga Vale, como muitas estradas aí que está nos preocupando, senhor presidente. Ainda também está chegando a época aí da chuvarada, e infelizmente está do mesmo jeito do ano anterior, e está caindo em cima da mesa da Câmara de Vereadores, e os vereadores acabam sendo culpados com a maioria dos fatos, e é onde isso é dever do Poder Executivo executar e fazer levantamento e cancelamento dessas estradas, onde eu falei hoje de manhã cedo com o secretário Geraldo, entrei em contato com ele, onde ele me passou que está fazendo a estrada da balsa lá em cima no alto do Rio Branco, e em 15 dias ele estaria vindo para fazer esse levantamento dessas estradas. E eu quero deixar aqui esta cobrança ao secretário Geraldo, da administração pública, para que tome as providências e já comece a ser arrumado, porque depois com essas chuvaradas aí, a gente está com não se dá mais conta. Também entro com uma indicação aonde precisa ser levantado e cascalhado da fazenda Menos Rio, passando pela fazenda do Encine, em cima do Doeira, da fazenda Menos Rio para a fazenda Camila, onde teve vários pontos e vários problemas na chuva passada, e ali precisa ser levantado e cascalhado pela estrada ali, para que os produtores rurais conseguem tirar seus ganhos aí na época da safra, sem tomar prejuízos. Também quero ler aqui, senhor presidente, a resposta de uma indicação, onde eu fui autor junto com o Fabiano e o vereador Jacir, onde nós fizemos uma indicação para que o Poder Público Municipal, a Prefeitura Municipal, tivesse uma garagem aqueles veículos da saúde, os veículos do Poder Público Municipal, que ficam no tempo e na chuva. E isso todo mundo sabe, e isso traz um desgaste muito grande para os veículos do nosso município, onde todos vocês pagam e têm o direito de saber onde investir o dinheiro e como gasta esse dinheiro. Então, a gente fez essa indicação para que se preservasse mais o veículo, que a gente sabe que o veículo ficando o dia inteiro no tempo e na chuva depois e acaba estragando. Mas a resposta, infelizmente, a resposta foi negativa. A resposta foi negativa, senhor presidente. Aonde agradecemos a presença indicatória, porém, informamos em evidências as demais prioridades existentes no nosso município, na minha que não será atendida. Então, isso, o vereador faz indicação e quem executa é o Poder Público Municipal. E nessa, infelizmente, a gente ficou a dor aí e não vai ser essa atendida. Essa indicação aí, lamentável, porque são os nossos veículos da verdade que estão no tempo aí e vai acabar estragando. E o fato que me chama atenção, senhor presidente, uma indicação dessa, quem sabe até o poder público, vereador aqui, pode gastar um bom dinheiro para fazer. Mas é lamentável também, quero puxar esse assunto aqui, senhor presidente, que eu não vou deixar de falar, porque muitos vereadores cobraram, até o secretário de saúde, foi muito comentado. O vereador Júnior fez algumas cobranças também a ele, para que se trocasse a fechadura da porta da Secretaria de Saúde, onde, infelizmente, uma criança, semana passada, foi lá e acabou se pendurando, não era um passo que estava na porta, e acabou caindo, infelizmente, acabou quebrando o aparelho auditivo dele, e quem levou prejuízo, infelizmente, foi a família. Não vou falar o nome da família, que é o senhor ministro. Ele é uma criança até com cuidados especiais. E isso fica chocado, senhor presidente. Que às vezes coisas pequenas dentro do nosso município estão ficando a desvará e não estão sendo feitas. E é lamentável isso, senhor presidente. Que muitas vezes o vereador faz esse papel, faz a cobrança, faz a indicação. Infelizmente, como o senhor presidente falou, eu não acredito que nós temos atendido 5% das indicações dos vereadores. E eu, realmente a culpa cai em cima de nós, vereadores, que a sociedade de Piranga do Norte tem todo o direito de cobrar mais vereadores. A única ação de lei pelo voto de vocês, que é onde nós temos que cobrar o Poder Executivo para que faça que as coisas aconteçam dentro do nosso município. Nada mais, nada menos que vem agora aí, se realizando o sonho de muita gente que fazia sua inscrição na casa própria, onde a Câmara de Vereadores foi muito cobrada, logo no começo aqui, muita gente vinha,
lutar nessa casa aqui, fazendo o nosso braço do Poder Executivo para que comprasse essa área de terra, para que se fosse feita essas casas. Então, assim, é o trabalho do poder legislativo da Câmara de Vereadores, juntamente com o Poder Executivo. E o nosso poder é isso aí. O nosso poder é o Poder Executivo para as coisas que acontecem. Só que esperamos que aconteça mais, que as coisas aconteçam mais rapidamente no nosso município, senhor presidente, que nem o vereador Marcos Vargas falou. Dentro da gestão passada, tem obra para ser acabada aí, o que vai favorecer a sociedade e não estão sendo acabadas. Então, nós temos que dar andamento e urgentemente nessas obras para que isso aconteça, senhor presidente. Muito mais, boa noite a todos, muito obrigado.
Ordem do dia. Leitura da indicação número 057 de 2018.
Indicação 057/2018. Autor, Eloísa Cavazinho. Indica, excelentíssimo senhor prefeito municipal, a necessidade de construir um meio-fio em todo o bairro popularmente denominado como Bairro dos Pássaros, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativa.
Debate.
Como já explanei em plenário, senhor presidente, peço a aprovação dos novos colegas.
Senhor presidente, favorável à indicação, mas lembrando, vereador, que já está tramitando a ordem de serviço na prefeitura para poder estar realizando a obra lá. Tivemos lá o vereador Cleonaldo e está só acabando de organizar a empresa que vai fazer.
Então aguardamos aí, vereador, que você faça isso, né? Que nem já está nem em tribuna, logo começa o tempo da chuva aí, e na verdade vai afetando a base do asfalto aí, tomara que seja feito realmente.
Só sobre os meus filhos, né? Só para dizer que no começo do ano eu entrei com essa indicação. Já visando o que ia acontecer antes da chuvarada. E com certeza a administração vai fazer. Hoje nós temos um problema sério no nosso município. Se chama empresas e empreiteiras que na hora de pegar a licitação coloca o preço lá embaixo para ganhar e depois não dá conta de fazer. Isso é um problema não só no nosso município, é um problema em vários municípios. Mas o que tem que ser feito, eu não sou eu que resolver. Eu acho que a administração, através de outros municípios, que deu certo, por isso que muitas obras estão inacabadas. Empreiteiras quebram, não dá conta de pagar e aí depois tem que fazer o recebimento do contrato. É só para explanar porque acontece isso e aconteceu no nosso município. Então, sou favorável à indicação e com certeza a gente cobrou no começo do ano e o vereador cobrou agora. O que faz é nós se unir e cobrar mesmo. Sou favorável.
Excelente indicação, vereador. Eu também sou favorável à sua indicação. Só tem que torcer para que a firma que vai, a empreiteira que vai pegar para fazer as casas, a habitação, não seja mais uma dessas que vem aí só pega não baixo o valor do produto chegando aditivo. Aí enrola, aí o sonho da casa própria de todo mundo fica aí parado, estacionado no tempo. No caso de uma empresa que vem aí, com picareta, ganha a licitação e não dá conta de fazer um serviço.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 058 de
2018. Indicação 058/2018, autor Eulia Cavazinho. Indico, excelentíssimo senhor prefeito municipal, a necessidade de cascalhar a estrada que liga Ipiranga, passando pela fazenda Mano Júnior, até o entroncamento da fazenda Vale, no município de Ipiranga do Norte. Justificativa.
Debate.
Só peço a aprovação, senhor presidente, dos novos colegas.
Excelente indicação, vereador. Eu conversando ali com o senhor Carlos, ele falou para mim que a próxima etapa ia ser aqui. E até essa rua vai também pelo estacionado, pelos buracos, já está a figurinha marcada. Mas devido ao pessoal que está indo para patrolar, nessa época não, eu não vou para patrolar. Se patrolar, eu vou achar aquele talco dentro da estrada. E aí não tem muito o que fazer. Você coloca, tem que colocar cascalho e tem que molhar. Se patrolar, fica pior. Aí estoura e aí fica. Aí fica mais complicado ainda.
É, realmente, né, vereador? E, Jacir, e realmente nós aprovamos um projeto há um mês atrás, mais ou menos, aí, lembro bem certo, onde foi feita uma troca de um caminhão pequeno aí para um caminhão de 30 mil litros para fazer esse serviço. Que é um caminhão vai molhando na frente para que vai acertando o cascalho e ser feito esse serviço, né? Então, temos também aí aquele projeto que foi aprovado 3 milhões aí para compra de maquinários, né? E temos aí aguardando também a compra desses maquinários aí. Mas só que nem eu já falei, o tempo está passando e a gente não pode ficar esperando muito tempo, não.
Senhor presidente, só para colocar um alerta, ontem estivemos andando no município, esse caminhão que Vossa Excelência fala, ele está molhando lá na 222, onde está levantando e cascalhando, onde está fazendo um belíssimo trabalho, até inclusive a escola lá que estivemos lá e o presidente e o vice-prefeito de Lisandro. Está fazendo um ótimo trabalho, o caminhão está fazendo um trabalho excelente, aonde até o Geraldo me falou que a próxima é vir aqui, só que se não vir com os caminhões para molhar, com os caminhões para puxar um cascalho, onde vai ter que ficar longe, não vai funcionar. Até inclusive eu estive pedindo várias vezes para ir lá, porque estão me cobrando, para passar uma patrola e tirar, pelo menos cortar hoje mesmo, estivemos falando isso aí. Do prefeito junto com ele, mas se fizer isso, vai criar um transtorno, que é o que o vereador Jacir falou, é uma poeira. Aí se der um acidente lá na poeira, volta o problema para onde? Poder público de novo. Aí não fez, foi lá, se prejudicou. Então, a gente fica numa situação que, se fizer, dá problema, se não fizer, vai ter a reclamação igual. Mas eu acredito que a gente vai conseguir vir com esse maquinário aí, conseguir resolver isso o mais breve possível.
Votação. Favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 059/2018.
Indicação 059/2018. Autor, Eluí Cavazinho. Indica o silencioso do governo municipal na cidade de Cascalhau, estado da Mano Júlio, passando pela fazenda Pocinho, até a fazenda Camila, no município do Ipiranga do Norte. Justificativo.
Debate.
Só peço aprovação dessa mais uma indicação, senhor presidente.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovada a indicação. Então agora, conforme combinado com a secretária, eu convido para que ela possa fazer uso da tribuna para estar trazendo os esclarecimentos tão esperados pela população com relação a esse programa de habitação, né? Eu só queria, secretária, antes de passar a palavra para a secretária, complementar um pouquinho o que já foi falado pelos colegas vereadores aqui na tribuna. É muito importante que a gente deixe bem claro, e eu sei que a secretária vai fazer isso, deixe bem claro para a população que esse projeto é um projeto que não vai ser gratuito, né? Mas é importante também dizer que, pelo fato do projeto não ser gratuito, não quer dizer que ele não seja importante e que não vai ser bom para as pessoas. É claro que vai ser importante e é claro que vai ser bom para as pessoas. Por quê? Alguém que paga hoje, por exemplo, R$600 de aluguel e que se passar a vida toda pagando R$600 de aluguel, além de correr o risco de a qualquer momento o dono da casa chegar e pedir a casa para que a pessoa desocupe, ainda vai pagar esse tempo todo e no final não vai ter nada no seu patrimônio. Com esse projeto, a ideia é que haja um financiamento de parcelas pequenas, bem menor do que o valor do aluguel que as pessoas pagam, e que num determinado prazo, aquele patrimônio vai ser da pessoa, né? Então, é um projeto interessante, é um projeto bom. O fato da implantação desse projeto não quer dizer que nós não vamos continuar trabalhando, correndo atrás, buscando recursos do governo federal para conseguir algumas casas que sejam gratuitas, e a gente espera que isso, num futuro não muito distante, a gente consiga isso, porque a gente entende que a população tem aquelas pessoas que podem pagar uma parcela pequena, mas tem aquelas pessoas que não podem. Então, nesse primeiro momento, quem é que vai ser beneficiado? Aquelas pessoas que têm uma renda pequena e que podem pagar uma parcela lá de, dependendo de cada caso, algo em torno aí de 200 a 300 reais, que é muito menos do que o aluguel que você vai estar pagando o que é seu. É, o vereador Cleonaldo já falou na questão da fiscalização, e é importante que a gente diga isso. Esse projeto não é um projeto dado, e é um projeto onde os beneficiários não devem satisfação a ninguém. Não deve satisfação ao vereador, não deve satisfação ao prefeito, não deve satisfação a ninguém, porque você vai estar pagando a sua casa, tá? Então, se alguém achar que vai estar fazendo isso, ou chegar na casa do cidadão dando um de bonzinho, querendo dizer que vai estar dando alguma coisa, é mentira. É um projeto que a gente está fazendo a nossa obrigação, o nosso papel de tentar viabilizar, e quem vai pagar é você, e portanto você não deve satisfação a ninguém. Pelo contrário, a nossa responsabilidade, e aí é uma coisa que me preocupou agora. Você vai estar pagando a sua casa, então uma das maiores preocupações que nós vereadores temos que ter, tá, é fiscalizar para que essa empresa que vai vender essa casa para vocês faça uma casa de qualidade, para não acontecer como acontece pelo país afora, que você faz o seu sacrifício, paga com toda dificuldade aquela prestação e quando é com 3 meses a casa está desmanchando. Tem obras pelo Brasil afora que chamam até de obra sorrisal, que não pode bater água que está desmanchando, tá? Então, que a gente tenha esse cuidado, nós vereadores, eu tenho certeza que vamos assumir esse compromisso de acompanhar, tanto na hora dos cadastros, como na hora das famílias que vão ser beneficiadas, mas vamos acompanhar também, vereador Cleonaldo, para que a empresa faça uma obra de qualidade, para que as pessoas que vão pagar com todo sacrifício essa obra possam ter a certeza que vão entrar numa casa e que com pouco tempo essa casa não vai estar desmanchando. Então esse é um compromisso nosso, é bom para vocês, quem tiver oportunidade não deixe de participar. Agora, tenham bem claro isso, vocês não estão devendo favor a ninguém, se é uma obrigação vocês vão pagar. E a nossa obrigação é acompanhar para que essa empresa que venha para aqui faça uma obra de qualidade, para que vocês entrem numa casa que tenha segurança e que vocês possam dizer, graças a Deus, a gente está pagando uma coisa que vai ser nossa e que é de qualidade. Era isso que eu queria só esclarecer e passar a palavra para a secretária também.
Boa noite. Quero cumprimentar ao presidente da casa, doutor Pedro, também a todos os vereadores, também ao nosso vice-prefeito, né, Elisandro Ferreira, que se faz presente, e a toda a população que nessa noite, como os próprios vereador já disse, a casa está cheia, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês nessa noite. E hoje nós estamos vivendo um sonho de Ipiranga do Norte. Um plano de gestão, que é um plano de gestão que está presente no PPA, que é um plano de governo para 4 anos, né? Um plano de gestão do prefeito Pedro Ferronato. E esse plano, ele já estava presente às casas de habitação para o pessoal de Ipiranga. Então, com a compra do terreno, o que nós estamos vivendo hoje é um sonho. E como os próprios vereadores, né, falaram aqui, eles estão tendo a sorte de ser no mandato de cada um deles. Mas também não podemos esquecer de todos os vereadores que nós vemos as fotos deles aqui, que eu tenho certeza que em outros mandatos também era um sonho de todos, né? Então, o sonho ele é uma semente e ele tem um tempo certo para acontecer. E quero, antes de falar dos cadastros, que é para isso que eu estou aqui nessa noite, para falar para vocês como será feito esse cadastro. E para o lançamento desse sonho, desse cadastro, eu quero chamar a presença aqui do nosso honroso vice-prefeito que está aqui, para estar falando também um pouco sobre a gestão, a parte administrativa, e depois eu vou falar para vocês sobre como que vai proceder esses dias de cadastramento para as casas populares. Faça o favor, vice-prefeito, que está aqui conosco, que é uma autoridade sobre a cidade também.
Boa noite a todos. Quero aqui agradecer o espaço da nossa secretária Cláudia. Senhor presidente, se o senhor me permite, é o momento dela, mas ela solicitou. Quero cumprimentar em seu nome todos os vereadores, todas as pessoas presentes, autoridades presentes. A aquisição dessa área foi uma batalha muito grande junto ao nosso prefeito, com a aprovação dos vereadores aqui presentes, onde se adquiriu essa área parcelada. Você vê a situação que se encontra qualquer administração pública em qualquer ponto do país. Graças a um proprietário que disponibilizou essa área comprada em parcelas mensais, se não me foge a memória, parece que são 16 parcelas. Já foi pagada a primeira e a matrícula já se encontra em nome do município. Vai se fazer um chamamento público, onde uma empresa que se faça os requisitos da Caixa Econômica Federal, que possa participar, e aí com a proposta que ela oferecer junto ao município, e depois com a nossa fiscalização e de vocês, ela fará esse empreendimento. Sobre os cadastros, a Cláudia vai explicar a vocês, não são nós que avaliamos a cada um, sim a Caixa Econômica Federal. De contrapartida, a prefeitura está entrando com o terreno. Até então, não temos nada a respeito de qual empreiteiro, assim por diante. Isso é uma coisa que nós... Não sei se eu posso entrar em outro detalhe, presidente, se o senhor permitir. É que eu vi e eu percebo que as dificuldades que aqui foi mencionada, nós temos elas nos 141 municípios do estado de Mato Grosso. Em questão empreiteiras. O município, sempre mais, ele faz que fiscalizar a documentação prestada no momento da participação da licitação. Nada mais nós podemos exigir algo que está dentro da lei. A lei nos permite habilitar a empresa que está em condições naquele exato momento. Se ela tiver apta com os documentos exigidos e ela fornecer aquilo para nós, nós temos que cadastrar ela junto à obra que vai fazer no município. Não tem como nós prever se ela vai ter condições ou não, desde que ela esteja com os itens exigidos naquele momento. Infelizmente, estamos nessas situações. O poder público é muito rígido. São cobradas multas e multas em cima das empresas que não deram conta de construir aquilo que elas pegaram para construir. Os senhores citaram em aditivos, a maioria dos aditivos são de prazos. Quando a empresa ela não consegue seguir o cronograma de prazo, ela nos pede a solicitação do aditivo de prazo dentro daquela obra. E não tem como nós impedir desde que esteja dentro do contrato que foi assinado no momento. Então é uma dificuldade grande que nós temos. E sobre isso, a Terra está à disposição, vai fazer um chamamento público. E aí as empresas, eu vejo assim, quanto mais cadastro a gente tiver, as empresas mais interessadas terão de vir para Ipiranga, teriam vontade de vir para Ipiranga. Porque hoje, no mínimo, teria que ser 200, no mínimo. 200 casas para ter interesse das empresas. Só que não é nós que vamos classificar os cadastros. A gente vai coletar todos os dados, a nossa secretária, e aí por diante que vai acontecer isso. Não sei se foi claro. Obrigado, então.
Não poderia deixar essa oportunidade passar sem a palavra do nosso vice-prefeito, né, representando também o prefeito Pedro Turonato, que também é uma das pessoas que tem sonhado muito com essas casas. Então vamos falar do nosso sonho. Eu sei que todos estão aqui nessa noite porque tem um sonho de ter uma casa própria, porque deseja, né, essa casa, é um sonho de qualquer um, porque não é fácil para pagar aluguel. Eu sei muito bem o que é isso. A gente paga um dinheiro que ele nunca mais vai ter o retorno. Então, depois da área comprada, como foi falado aqui, qual é o segundo passo? O segundo passo é os cadastros. Nós vamos fazer o cadastro para que a empresa, né, que vai abrir uma licitação, que for vir, vai avaliar, né, o quantas pessoas tem na cidade, vai ter a visão da cidade para vir construir as casas. Então não podemos falar, concretizar, falar assim, vai ser 400 casas, porque pode dar mais ou pode dar menos, né? Tudo vai depender de um projeto. E para que esse projeto aconteça, nós iremos fazer os cadastros, que será quinta-feira. Nós divulgamos aí, vocês viram que a gente divulgou domingo, lembra? Quem está ouvindo, quem viu as propagandas, só que domingo é dia dos pais. Então eu quero anunciar aqui, doutor Pedro, que nós mudamos, retirando o dia dos pais, né, que é uma data muito importante. Para nós trabalharíamos da mesma forma, com muita alegria. Mas a gente sabe que a gente trabalha também com fortalecimento de vínculo dentro da assistência social. A gente reconhece que é esse momento muito especial e, a pedido também da administração, nós retiramos o domingo e vamos fazer quinta, sexta e sábado. Na quinta-feira, os cadastros vão começar às 8 da manhã, para às 11 e também volta a 1 hora da tarde e para às 17 horas, que é o horário de funcionamento do CRAS. Então, na quinta e na sexta vai ser esse horário. Também no sábado, nós vamos trabalhar o dia todo, sem intervalo de almoço, vai ser das 8 da manhã até às 17 horas. Tá? Então, quem trabalha, não pode ir dia de semana, nós estaremos lá atendendo a todos. Vai ser um sistema de senha, então conforme você vai chegando, você vai receber a senha. O CDL estará conosco, a Cláudia está aí, né? Muito obrigada, Cláudia, pela sua presença. Ela vai estar ali consultando o seu nome, se tiver negativado ou não, você vai fazer a inscrição da mesma forma. Só que eu peço a vocês que divulguem e também vocês que estão aqui, já leve pronto o cadastro. Porque se você deixar, muitos deixar só lá no dia, vai demorar muito. Então, se vocês puderem passar no CDL e já fazer a consulta, vai melhorar muito o nosso desenvolvimento nesses dias, né? Então, eu conto com a colaboração de vocês, divulguem, para que vá antes lá no CDL e já chegue lá com essa documentação. O que vamos precisar? Vamos precisar de CPF, RG, comprovante de endereço. Ah, Cláudia, mas eu moro de aluguel. Não está no meu nome o comprovante de endereço. Você pode levar mesmo assim, porque na maioria é contrato, né? E também quem não é contrato, a gente sabe que mora ali. Então você tem que levar o seu comprovante de endereço. E também o comprovante de renda. O comprovante de renda você pode e deve levar. Aí as perguntas que não se calem, que a gente tem ouvido muito. Mas eu não tenho comprovante de renda. Eu não tenho renda. Mas se numa família que tem 3 ou 5 que habita na mesma casa, uma pessoa pelo menos vai ter um comprovante de renda. Então, se não der para fazer no nome do marido, faça no nome da esposa. Faça no nome de quem tem comprovante de renda. Por quê? Essa inscrição é para todos. A gente ouviu muitas coisas, informações que chegam desencontradas, sendo que nós, como secretaria e também como administração, em nenhum momento falamos muitas coisas desencontradas. Igual a gente, o próprio Nelson e outros companheiros também falou hoje pela manhã, as pessoas falam assim, ah, só o pessoal da fazenda que vai ser contemplado. Não. O critério, quem faz, é a Caixa. Essas casas, elas não são ganha. Essa casa não são doadas. É um projeto Minha Casa e Minha Vida. Né? Porque muitos falam, chegam lá no CRAS, né? Chegam lá na secretaria e falam assim, é aqui que está doando casa? É aqui que está dando casa? E desde o ano passado, quando eu assumi a administração, eu fui muito clara em ser transparente. Quando as pessoas chegavam lá, é aqui, eu vim fazer a minha inscrição. Eu falava sempre, ainda não tem nada definido. Quando tiver, a gente vai anunciar, todos vão ficar sabendo. Até tem muitas pessoas que eu estou vendo o rostinho que foi lá e vai poder confirmar que eu sempre falei isso. Por quê? Para não dar uma falsa esperança. Né? A gente não pode criar uma falsa esperança, porque o sonho da casa própria é muito importante. É uma conquista que a gente quer. Né? Então, eu sempre falei isso. Não alimentei esperança. Agora, estou aqui para dizer, vamos já realizar esse cadastro. A área a gente já tem, já é um sonho. Isso quer dizer que vai acontecer. Não sabemos o tempo, pode demorar, não posso falar, pode demorar meses, pode demorar anos, mas uma coisa é certa, vai se cumprir. Porque se esse é um resultado de toda a gestão que estão vindo, a gente tem a gestão do nosso prefeito, que vai, é o segundo ano de mandato, então é 8 anos. Então, se nessa parte nós já conseguimos o terreno, então a gente sabe que as casas vão sair, independente do tempo que elas forem construídas. Isso é certo. Já temos o terreno, o passo agora é os cadastros, e nós vamos estar realizando para que esse sonho aconteça. Depois disso vem, né, a construtora, fechando com a construtora, quem ganhar a licitação, aí depois vem o contrato, e quando você assinar o contrato, a casa já é sua. Né? Mas eu quero deixar bem claro aqui, que não é a Secretaria de Assistência Social que aprova cadastro, não é a Prefeitura, não é os vereadores, e que essas casas, elas são pagas. Você vai pagar. A prefeitura vai entrar com o terreno e você vai pagar a casa. Tá? Então, é isso. Aí as pessoas falam assim, mas eu pensei, como muitos vão lá, mas eu pensei que era de graça. A questão é o seguinte, tanto o governo estadual como o governo federal não tem mais condições, a gente sabe como está a política no Brasil, tão quebrado. Hoje ninguém está dando casas para ninguém. Nas reuniões que a gente participa, como o Sistema de Assistência Social do SUAS, todos os gestores dos municípios falam as mesmas coisas. Hoje, quem corre atrás para que as casas cheguem no município é a administração. É o prefeito, junto com os vereadores, que vão em busca desse sonho para o povo. Porque dentro do governo federal e estadual, hoje a gente sabe que não tem essas condições. Então, tem que ser nós mesmos. Tá? Então, eu espero a todos vocês nessa quinta-feira, nessa sexta-feira e também no sábado. Não deixe de fazer a sua inscrição porque o seu nome está negativado. Você pode fazer. E uma das coisas que o prefeito me pediu foi que essas pessoas que estão com o nome negativado, nós vamos começar a fazer o cadastro agora, para que essas pessoas tenham tempo de regularizar, né, de regularizar as suas pendências e pagar e não ficar de fora desse projeto. Tá? Mas tenha em mente que quem vai aprovar o seu projeto é a Caixa Econômica Federal. Para não ter aquilo, né, que a gente às vezes já está ouvindo, fulano vai ser prestigiado, ciclano vai ser prestigiado, não. Tá? Até hoje, eu falando com as meninas numa reunião para que esses cadastros aconteçam, e eu falei assim, a senha que a pessoa pegar, eu quero que vocês coloquem a senha da pessoa junto com o cadastro dela. Porque na medida que as pessoas forem sendo cadastradas, a gente vai colocando por ordem. Por ordem. Para não falar assim, ah, o fulano chegou com o último da fila e o contrato dele lá, o cadastro dele ficou primeiro. Não. A gente quer ser justo com todos. Então, à medida que você for chegando, nesses 3 dias, a gente vai estar com a sua senha ali, na numeração certinha a cada cadastro. Alguma dúvida que eu posso ter a resposta? Se alguém tiver, eu posso responder. Se eu não tiver, eu te respondo em outro momento.
Eu vou só...
Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta... A gente vai abrir espaço, né? Só, ô Karina, por favor, leva o microfone. Não vai dar pra gente fazer muitas perguntas, mas pelo menos umas 5 ou 6 que alguém queira fazer, a gente vai abrir espaço.
Obrigada. Boa noite a todos. Eu tenho 2 dúvidas. Tem alguma idade acima de que idade pode estar fazendo a inscrição? Acima de 18, 21?
A partir de 18 anos, com comprovante de renda e endereço.
Casado, ele pode conjugar as 2 rendas para somar ou tem que fazer de uma pessoa só?
No nome de uma pessoa só.
Sim, mas ele pode comprovar os 2, tipo assim, eu e meu esposo posso... Provar os 2 ou não?
Não. Aí é de 1 só. Até, algo que eu esqueci aqui de mencionar, nós vamos estar fazendo a simulação direto do site da Caixa para você saber, né, provavelmente, qual o valor da sua parcela. Então, você já vai sair dali já sabendo mais ou menos quanto você pagaria pela sua casa própria. Respondida a pergunta?
Mais alguém? Se alguém quiser, levanta a mão, que aí a Karine leva o microfone. Vamos aproveitar a oportunidade, né, pessoal? Vamos aproveitar a oportunidade. E uma coisa muito importante que a secretária falou é o fato de vocês poderem ir lá fazer a simulação e já ter uma ideia de qual é o valor da prestação, né? Então isso é muito importante. Mais alguém quer fazer pergunta?
Secretária.
Tá. Só um minuto, deixa eu primeiro ver. Ninguém mais? Então beleza, então vou ver agora se algum dos vereadores, vereador Luiz.
O senhor ali levantou a mão.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Eu queria fazer uma pergunta, senhora. Essa casa, ela tem padrão já ou não?
Sim, vai se definir o padrão... Depois que a gente tiver os cadastros, aí vai ser definido com a construtora. No momento, a gente não tem essas informações corretas, porque pode mudar a planta, né? Tudo vai depender depois que fechar o contrato com a construtora. Então, essa informação ainda não vou poder te dar, porque depende dos nossos cadastros.
Não, eu fiz a pergunta porque o secretário da casa, o presidente, desculpa, ele falou que seria na faixa de R$200 a parcela. Então, dependendo da parcela, pelo que ele mencionou, teria que ter um padrão. Né?
Sim. Mas as parcelas é mediante a renda, né? Porque cada um tem uma renda. E tem sim um limite do valor da casa no site da Caixa. Tem um valor simulatório. E é esse que a gente vai usar.
Ok, obrigado.
Mais alguém? Então vou passar para os vereadores agora. Vereador Luiz.
Secretária, que nem nós mencionamos hoje manhã cedo, eu acho que é uma dúvida até que as pessoas que sabem têm, é sobre o valor. Tipo assim, teria um valor mínimo e um valor máximo para fazer essas inscrições?
Sim.
Salário?
O valor hoje é no valor de R$1.300, o valor mínimo, tá? De R$1.300. E o valor máximo chega ao valor de R$7.000. Só que lembrando que a Caixa, o projeto Minha Casa Minha Vida, ela tem um critério. Então, a pessoa, ela tem que encaixar dentro desse critério. Por quê? Qual é o objetivo do projeto Minha Casa Minha Vida? É diminuir o déficit de habitação. Então, aqueles que não têm condições, que são renda, né, renda mínima, menos favorecido, são para eles. Até eu vi a maioria dos vereadores falando aqui que vai fiscalizar, a Caixa mesmo ela faz essa fiscalização. Nem precisa de nós fiscalizarmos, porque depois que um cadastro já está autorizado, é porque a Caixa mesmo faz essa fiscalização dentro do comprovante de renda, dentro do endereço, do CPF, da consulta. Então não tem como errar. A pessoa tem um critério e eles vão observar esse critério para que entre no projeto Minha Casa Minha Vida.
Vereador Vânia.
Eu acho assim, quanto mais gente fiscalizar, melhor ainda, né? Quem ganha é o nosso povo, né?
Não, a
fiscalização
ela deve acontecer.
Sim, mas...
Só que a gente tem que deixar bem transparente que a gente vai fazer o que é certo. Que é para as pessoas não ter dúvida. Porque é igual ao que eu falei, a gente não pode alimentar uma esperança e depois o povo ficar frustrado. Então eu já estou falando o jeito que vai ser feito. E não tem problema nenhum fiscalizar. Até o Dr. Pedro mencionou aqui que é algo muito importante, porque tem empresa também que vem e não dá o seu melhor.
Exatamente.
Eu falo que tem que ser feito sim. Porque o nosso povo, eles não vão estar toda hora ali. Mas os vereadores podem fazer isso. Então é necessário sim que haja fiscalização, mas eu estou falando como cadastro. A própria Caixa faz isso.
Só a minha pergunta em cima da... Minha pergunta e explicação em cima da Diva, né? Diva falou. Lá em Lucas, como a senhora mencionou, o mínimo é R$1.300. Lá eu tenho parentes que ganharam essas casas e unificou o salário do marido e da mulher. Porque, por exemplo, se eu ganho R$800... E a minha esposa ganha mais 600, cheguei no teto. Entendeu? Então ela não vai ficar fora. Eu acho que, não sei se a senhora entendeu a pergunta dela, mas eu acho que vai poder ficar.
Sim, eu entendi muito bem. Só que eu não tenho essa resposta. Porque depois que a gente está fazendo esse cadastramento, eu não posso dar uma resposta, sendo que eu não tenho qual é a empresa que vai efetuar o trabalho. Porque nós estamos com o correspondente da Caixa nos assessorando. Mas aí também pesa muito o que vai ser decidido dentro da gestão e pesa muito também o que a empresa vai oferecer, né? Então, a princípio, nós vamos fazer os cadastros para ver as pessoas que querem, que desejam, né, que são possíveis para realizar esse sonho. Aí depois, né, dentro dos critérios, a gente vai ver essa questão. Mas hoje eu não tenho como falar assim, vai ser juntado as duas rendas. Porque depois não é, eu vou ficar como mentirosa. Então eu tenho que falar o que é real. Aquilo é a informação que eu tenho, né? Talvez quando a gente já tiver, porque eu falei hoje para a equipe, quando tiver a construtora já fechada, eles vão também ter os critérios deles, né?
Mas então, a prioridade hoje é você fazer o seu cadastro e demonstrar que você quer se cadastrar para ter a sua casa própria, para estar na lista desse projeto.
Vereador.
E vereador Júnior.
Vereador Jaci, vai querer fazer alguma pergunta?
Eu queria fazer uma pergunta para você, cara. Só pode ser o tipo o esposo do Vladimir. Ele está na atividade e não pode deslocar e vir aqui fazer o cadastro. A esposa pode pegar a documentação e pode ir até a secretaria para fazer o cadastro dele?
Sim, pode. Só que aí ela já vai ter que ir com a consulta do CDF, SPC Serasa. Ela já vai ter que estar em mãos. A gente pede para que seja a pessoa, porque a renda, se a renda for dela, tudo bem. Mas se a renda for do marido, na hora da simulação, ele não vai estar ali para comprovar. Então, o ideal é que a pessoa esteja lá. Só que depois, nesses 3 dias de mutirão, a gente vai continuar atendendo na secretaria de segunda a sexta-feira. Então, quem não conseguir participar do mutirão, pode estar indo ali. Tá? Pegando o gancho da sua pergunta, quem pode fazer o cadastro? A mulher pode fazer, o homem pode fazer, solteiro pode fazer, divorciado pode fazer, todos podem fazer. Tá? Aí depois é a Caixa que vai definir os critérios, mas todos podem fazer. Porque as perguntas que foram faladas para nós mas eu posso fazer? Eu sou casada, né? Ou eu sou casada, eu sou solteiro, tenho 25 anos, eu não tenho casa própria, eu quero. Pode fazer. Todos, é para todos, gente. Entenda que o cadastramento é para todos.
Só mais uma pergunta, doutor. Se a pessoa não trabalha com carteira registrada, trabalha autônomo, ele tem como lá fazer, tem como comprovar uma declaração, como é que vai funcionar?
Sim.
Já outra pergunta também, já vai.
Muito bom.
Não tomar muito tempo. As pessoas que não têm título da tudo que vieram de nós, vai poder também estar fazendo o cadastro?
Falou título, vereador. Né? Deixa eu responder a pergunta dele. Primeiro, a pessoa, né, que não tem comprovação de renda, não tem carteira assinada, mas ela é autônoma. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma declaração. Né? Vai no contador e leva a declaração. Tá? Vai lá no seu contador e o seu contador vai fazer a declaração para você, vai te dar todas as informações. Ah, mas eu sou secretária do lar, eu sou doméstica e eu não sou registrada. E aí? Aí você vai ter que pedir para a sua patroa amada, né? Falar para ela fazer uma declaração para você que você está trabalhando. E também com os comprovantes de depósito que ela te paga. O comprovante bancário. E aí, já vai pedir para você te pagar pelo banco, pela sua conta. E aí você vai, né, e leva no cartório, registra, tudo certinho. Procura um contador que ele vai te orientar certinho. Mas tem como até a secretária do lar, a doméstica, né, fazer isso. Só não tem como a diarista, né? Porque trabalha cada dia numa casa de uma pessoa.
Vereador,
esse comprovante tem que ser passado para a Receita Federal do Brasil, levar?
Sim. Sim. Para que comprova mesmo, né?
Olha, pessoal, prestou atenção. Tem que pegar o comprovante, mas tem que reconhecer firme. Agora. E a respeito do título?
Então, o título, dentro desse cadastramento, agora, como eu passei para os vereadores na parte da manhã, não é um critério que eles obrigam.
é complementação do documento. Até eles me cobraram. Aí a pergunta foi: mas se a pessoa não mora em Ipiranga, vier dos quatro cantos fazer a própria caixa no sistema, vai ver a vida da pessoa inteira? Então não tem como. Então o título hoje, a princípio, não é obrigatório, mas tudo vai depender de uma conversa também. Se os vereadores acharem que isso é pertinente, leva para a gestão, o vice-prefeito está aqui, leva para o prefeito também, né? E aí vocês decidindo, falando que é critério, a gente faz aquilo que é mandado. Mas a princípio não. Mas também não vou deixar aqui que não poderá ser critério, tá bom? Deixo em aberto para também vocês, como autoridade, pode fazer isso. Pode falar, prefeito, vem aqui. Vice-prefeito, dizendo.
Gente, eu acho que é de super importância a pessoa ser muito verdadeira na declaração. Porque às vezes você pode fazer uma declaração e ser comprometedora no outro dia. Então, tenha muito cuidado. Na declaração, ela tem que ser muito verdadeira. Porque se você não tiver informações de endereço, talvez eles procuram o histórico escolar do seu filho, ou o documento que está junto à Secretaria de Saúde, talvez você nunca foi atendido no município, não consegue ter vínculo com o município, pode perder seu tempo. Então tenha muito cuidado, façam as declarações que sejam verdadeiras, porque vocês vão registrar em cartório. Isso tem que ser as coisas muito bem esclarecidas para não correr o risco de perder o tempo de vocês ir lá e dar informações que não seja verdade e depois acaba comprometendo o próprio pessoal lá na frente. Por isso é de suma importância. Eu acho que nós, públicos, não vamos, tipo assim, classificar ninguém. Aquilo que a senhora citou, se há critério nosso do tipo ou não, não pertence a nós, porque a caixa tem os próprios critérios delas. Então a gente conhece bastante de vocês, e outras partes vamos confiar naquilo que vocês vão passar para nós, que é a nossa secretária. Mas tem que ser o mais verdadeiro possível, para não criar um desconforto lá na frente do texto, tá bom?
Correto, vice-prefeito. Então, pessoal, uma das coisas, como o vice-prefeito já falou, ser sincero. Eu acho assim, que tem, quem já tem possibilidade para ter uma casa, eu acho que não deve entrar. Porque a gente conhece muitas pessoas que têm nos procurado desde de sábado, e algumas a gente conhece, sabe, que tem casa, tem algo no nome. Então é um sonho. Talvez se você tenha essas condições de ter a sua casa, você tem algo, por isso que o vice-prefeito falou algo, e isso é muito real. Seja transparente, porque senão você vai estar roubando o sonho de alguém. Que às vezes não vai chegar lá porque você entrou na frente tendo já algo vista para você. Né? O cadastro vai ser para todos. Mas eles têm casa própria? Os que moram? Então, essa pessoa mora na fazenda. Ela mora. Isso não quer dizer que ela tem casa própria. Ela também tem direito. Quem vai avaliar isso é a própria caixa. Aham. Mas quem vai avaliar isso é a caixa. Só que, gente, isso
talvez você vai ver pessoas que foram depois que o projeto estiver pronto, público, você vai olhar para aquela pessoa e vai falar assim, essa pessoa não merecia. E eu acho muito, muito julgador você falar que uma pessoa que entrou dentro dos critérios da caixa, que tinha, falou a verdade, entrou certinho no critério da caixa, falar que ela não merece, sendo que fez tudo certo. Então, assim, a gente tem que procurar as informações corretas, não deixar as palavras soltas no ar, porque depois de uma palavra mal falada e uma inverdade, é difícil de ajuntar. Então, eu peço assim que qualquer dúvida, vocês podem estar indo lá na Secretaria de Assistência Social, fora mesmo depois do mutirão, a gente está lá para atender vocês com muito carinho, com muita alegria e também sanar todas as dúvidas. Se a gente não tiver a resposta no ar, a gente vai buscar a resposta e vai esclarecer para todos. Tá bom?
Vereador Nelson, fazer uma pergunta?
Só a título, acredito, a paz do mundo, Cláudio, a gente já esteve falando a paz hoje de manhã também, mas como eu vim do município de Lucas e participei até da gestão do Paulo Nunes, da onde veio, teve quatro critérios de casos populares. Certo? Então, acredito que de repente tenha acontecido isso aqui no nosso município. Teve uma primeira, as pessoas bem carentes, a segunda média e a terceira, o quarto, já estava naquele patamar que seria 7 mil de renda. E que queira ou não, com certeza a senhora falou aí que não tem como falar, mas futuramente vai acontecer isso, unificar a renda da família. Porque às vezes tem o marido e a mulher que trabalha e tem um filho que ganha lá seu salário também. Isso é renda no município. Aliás, na família. Isso vai contar até para passar o cadastro. Então eu acho que isso aí nós vamos conseguir saber definitivo ao momento que cada um dos senhores e senhoras forem até o CRAS e fazer os seus cadastros. Que aí vai selecionar automaticamente, vai definir quantas pessoas necessitam realmente, que é a lista de todos os nobres vereadores aqui, executivos juntos, que a gente tanto batalha para defender, que é uma casa própria, que todo mundo, todo brasileiro merece ter um lugar digno de morar. Então, eu acredito que dessa forma nós vamos conseguir sabendo e resolvendo o problema de cada um dos senhores aí. E daquela forma, Cláudia, que daqui a pouco o próprio cadastro de cada um vai nos dizer quantos temos aqui, quantos precisamos ser feitos, até porque hoje já estão de parabéns, não só os beneficiários, mas como poder público legislativo, e nós já ter o principal que era o terreno comprado. Então nós temos aí, digamos que 80% do caminho andado, que isso é uma esperança e que vai, cedo ou mais tarde agora, eu posso dizer para todos os senhores e senhoras, que vai virar uma realidade e Triângulo do Norte vai conseguir sanar esse problema que é de alguém que mora de aluguel e que são muitos aqui no nosso município que a gente tem conhecimento. Então, eu só queria deixar aí, dizer, Cláudia, parabéns pelo seu serviço e continue fazendo o que tem que ser feito, que o povo vai estar procurando, ensinando as dúvidas durante o dia aí e a semana. Seria isso, muito obrigado.
Aqui eu quero. Eu achei muito importante também a ilustração de Lucas Corro Verde, que o Nelson apontou, o Júnior também apontou, só que Lucas de Corro Verde, nós estamos falando de uma cidade de 80 mil habitantes. E Piranga do Norte agora, com o resultado do IBGE, chegou a quase 7 mil. Então a gente tem que fazer conforme a nossa realidade. A realidade de Lucas do Rio Verde é uma e de Piranga é outra. O que é bom deve ser copiado, mas tem que ser dialogado, conversado e decidir aquilo que é melhor.
Só para reparar, só para Cláudia, isso foi lá em 94.
quando começou o Lucas dos Ribeiros, tá? Não foi agora, as outras estão agora. Quando o Lucas dos Ribeiros estava mais ou menos que nem o Triângulo do Norte, nós poderíamos ter aí 7, 8 mil habitantes. Quando surgiu ali a primeira, segunda gestão de Lucas dos Ribeiros. Não é agora, nesse momento.
É para todos, mas ali ele mencionou foi o título de Lipo. É, essa foi a informação que nós nos passaram do correspondente da Caixa. A gente só está repassando aquilo que nos é passado. Eu vejo assim, futuramente, vamos ver, no caso do senhor que não pode, ou outras pessoas que a gente sabe que vai acontecer isso, né, que não vai ter como comprovar renda e tudo mais, futuramente o que pode ser feito, futuramente, né, uma parceria com a Câmara Municipal, junto com a gestão, e ver possível uma doação para ele, que realmente não tem, mas isso é possivelmente é um sonho que pode ser conversado. Porque, na verdade, o que está acontecendo aqui, nós estamos no início do namoro. Nós estamos no namoro, que é o cadastro, depois vem o noivado, que é o contrato, e depois vem o casamento, que é a casa própria, quando você entrar na terra. Então, nós estamos namorando. Até lá, né, muitas dúvidas vão surgir e vão ser esclarecidas também. Sim. E quem sabe nesse namoro o senhor não entra. Então, vai lá, sim, quinta, sexta, que sabe. E vai dar tudo certo.
Pessoal, só a gente nota que o pessoal já está até se dispersando, né? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, para a gente ser breve... E, Flaviano.
Secretário, muitas pessoas perguntam o seguinte: quem já tem o terreno vai poder fazer esse cadastro? E se vai poder construir a casa a pessoa que tem o terreno? Se a pessoa, por exemplo, eu tenho o terreno, mas eu queria fazer o cadastro da casa. Será que eu vou poder fazer o cadastro da casa para construir no terreno próprio? É uma pergunta. A segunda pergunta é: fora do mutirão, vai continuar as inscrições? Até quando, né? Os comprovantes de renda, as declarações, muita gente não vai ter, né? Vai ter que fazer um decoro no contador, provavelmente o contador vai cobrar esse decoro, né? A documentação para a pessoa fazer o cadastro, a senhora vai passar alguma lista, alguma xerox para as pessoas já levar, ou ela leva RG, CPF e leva lá e tira a xerox lá e faz lá?
Começando pela última pergunta, como eu penso. Nós já estamos divulgando, que é documentos pessoais, comprovantes de renda e também de endereço. Lá, a gente pede que as pessoas levem, mas lá a gente já está preparado também para quem não levar, a gente tirar a cópia lá. Agora, em questão do terreno, se a pessoa já tem o terreno, e ela vai poder construir, aí quem vai decidir isso é a gestão. Essa pergunta eu não posso falar, porque vai depender da construtora. Se a construtora
fazer um plano para a gestão e aceitar, então vai ser a consultora. No momento, essa resposta a gente não tem ainda, porque a gente está no plano.
Uma outra questão aí que a gente até citou de manhã cedo com a senhora na reunião aqui, é que se desse a preferência para o título de Ipiranga, por quê? Porque as pessoas que moram muitos anos aqui, acaba fazendo o cadastro e acaba perdendo a oportunidade. Né? Que desse esse critério como requisito, por quê? Para poder ajudar a pessoa que já mora no município, na hora de filtrar a classificação. Porque senão, às vezes, vem um, dois, três de fora, faz inscrição aqui, não vota aqui, acaba sendo beneficiado, os que estão aqui ficam sem nada. É só por questão de filtrar. É só por isso que foi exigência.
Então, vocês como vereadores, vocês podem orientar a população. Eu, como secretária de assistência social, juntamente com assistente social, dentro da política do SUAS, eu não posso cobrar título de vereador.
Mas é só por critério o seguinte também. Quanto mais título tiver no município, mais recurso vem para o nosso município. Então a gente busca também essa alternativa.
Então, assim, eu conto com vocês para fazer essa divulgação. Porque eu, como dentro da política de assistência social, eu não posso divulgar isso. O Bolsa Família. Política, porque nós não podemos fazer política dentro da assistência social. É Sistema Único de Assistência Social. Para você ter uma ideia, é quase igual ao SUS. Tá? É mais ou menos isso. Nós estamos ali para atender as pessoas. E o CRAS é um centro de referência social. Então, centro de referência social é para todos.
Pessoal, então eu queria agradecer a presença de todos vocês. Agradecer a presença da nossa secretária, que veio trazer os esclarecimentos, vice-prefeito, nosso ex-colega vereador Aparecido Cândido, uma satisfação tê-lo aqui de volta conosco mais uma vez, e a cada um de vocês, né? E dizer que, como a pastora falou, vai ter esse mutirão, mas após o mutirão vai continuar, né? Então, às vezes, aqui foi para dar algumas informações. Com certeza, muitas dúvidas ainda vão continuar. Sim. E essas dúvidas, elas vão ser esclarecidas no decorrer do tempo, né? Eu acho que o primeiro passo é esse.
E muito obrigado, né? Dr. Pedro, pelo convite.
Tranquilo.
E muito obrigada a todos.
Então, dessa forma, não tendo mais nada para declarar, encerro a sessão do dia 23 de agosto de 2018. Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma boa noite. E vamos em paz.